Manicongo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Eu estava vendo o lançamento das Olimpíadas de Paris e assisti ao vídeo que eles fizeram. Achei muito bom as mensagens subliminares de diversidade cultural, de gênero, de raça. Tinha mulher sendo maestra, mulher pegando a bicicleta para fazer um BMX. Tinha jovens em lugares tradicionais, danças jovens em lugares tradicionais. Mulheres negras com duas medalhas. Então eu pensei no valor da diversidade, até porque dá oportunidade para os grupos marginalizados e vulneráveis. É um modo de você trazer mais fomento à sustentabilidade, principalmente a sustentabilidade social e econômica. Qual o lado positivo dessa oportunidade, dessa desmarginalização de grupos vulneráveis? Bom, a gente pode começar pensando na democracia. E a democracia não precisa acontecer só nos governos. Ela pode acontecer dentro de outros ambientes, como os ambientes organizacionais. Quando você tem um ambiente com democracia, você dá o poder de fala a todos, para que todos exponham as suas necessidades individuais. E geralmente essas necessidades individuais, quando o ambiente está com uma diversidade cultural, está replicando necessidades desses grupos nos quais esses indivíduos pertencem. Por isso que para eu criar um ambiente democratizado, eu também tenho que ter um ambiente com diversidade cultural, com mistura, não com grupos apenas isolados. Sim, se eu puder dar oportunidade para que esses grupos sobrevivam, isso é muito bom, mas se eu puder criar meios pelos quais os grupos se misturem, isso é melhor ainda. Hoje em dia a gente tem até como um dos requisitos para que as grandes empresas entrem no mercado de ações, é que a liderança tenha também mulheres, tenha também negros, tenha também pessoas com identidade de gênero diversas. Identidade de gênero e também identidade cultural em outros sentidos, por exemplo, ter imigrantes ocupando cargos de liderança, isso vai valorizar as empresas no mercado de ações. E pensando ainda, né, nessa questão organizacional, mesmo que seja uma empresa pequena, a gente pode criar circunstâncias que permitam com que a gente tenha colaboradores que são negros, que estão com deficiência, a questão do feminino, ter mais mulheres, ter pessoas dos grupos LGBTQIA+, ter índios, entre outros. Outros que às vezes a gente não lembra porque não convivemos nesse ambiente diversificado. Uma questão importante, por exemplo, a inclusão de jovens, né? Achei muito bacana ver o vídeo das Olimpíadas porque trouxe esses jovens, né? A gente vê que agora as Olimpíadas têm os esportes radicais, que são originalmente jovens, porque tratam de uma ousadia maior, de tentar superar os limites da natureza, de um meio que não necessariamente é competir com outra pessoa, né? Essa é uma característica dos esportes radicais. Mas quando isso é trazido para uma Olimpíada que trabalha com esportes tradicionais, a gente vai pensar que, ou vai perceber o valor do jovem, o valor de dar espaço para aquilo que é considerado novo. Mas e se tratando do indivíduo jovem mesmo, que a gente acha às vezes que não necessariamente é um grupo marginalizado? Sim, é um grupo marginalizado, a gente pode pensar nisso com relação à política, né? Quem tende a ficar mais no governo e repetir governos, em quem a gente tende a confiar mais? Nas pessoas que estão ali naquela faixa etária dos 50 anos, 60, ou mais até antes do idoso, né? Uma faixa etária que foi criado na nossa cabeça, de alguma maneira, é algo que nos faz a gente crer mais em pessoas mais maduras, né? Até porque corre menos risco, né, sabe mais das coisas, ok, tem a experiência, é importante sim. Mas deixa eu voltar para a questão do jovem hoje, que é sim um grupo marginalizado. Inclusive, em uma das ODSs da ONU, é tratada a questão de inclusão dos jovens no mercado de trabalho até 2020. Porque a gente sabe que o jovem está perdendo oportunidade, eles têm novas visões de mundo e o mercado está estruturado com a visão ortodoxa. Então, mais uma vez, pensar num ambiente de diversidade cultural envolve os grupos que eu citei, que são importantes, eles são realmente marginalizados, mas inclui ainda abrir o olhar para perceber grupos que são marginalizados que a gente acha que não são, porque a gente não fica pesquisando, às vezes, sobre isso, a gente aceita, fala da mídia apenas. Então, a gente tem a questão dos jovens, que devem ser incluídos para tomar decisões, devem ser escutados, e também a questão dos idosos, né, que também são marginalizados, né, porque a gente tende a achar que são incapazes, e aí do contrário de serem muito ousados, né, já não entendem mais do que está acontecendo, já não fazem mais parte, já estão ultrapassados. Então, o ambiente com diversidade cultural vai envolver diferentes olhares, diferentes pontos de vista que a gente pode enxergar a realidade melhor. Dar oportunidade para que os grupos da onde esses indivíduos vêm sejam escutados. E já que esse programa aqui, né, trata de moda e design, vamos pensar no que isso mudaria nesse universo de resultados em design e moda. Nesse universo de produtos e serviços, né, a gente poderia contar com criação de bens que satisfaçam essas necessidades, né? Por exemplo, em moda é comum a gente pensar mais em roupa para pessoa magra, branca, né, classe média ou classe alta. E aí, se a gente começa a incluir, por exemplo, uma pessoa com deficiência, como que é esse corpo? Quais são os desafios que esses corpos têm ao se vestir, ao se locomover, ao tentar acessar outros produtos, né, ou mesmo a manutenção do próprio vestuário, como que vai acontecer, né? Se a gente começa a pensar na roupa para pessoas que têm identidade de gênero que não são consideradas normais, né, como que essa pessoa quer se vestir, né, como que cor ela quer usar, que forma ela quer adotar, para ela se sentir bem, será que ela quer adotar o vestuário feminino comum, o vestuário masculino comum, convencional? E aí já é um começo da desmarginalização, porque a gente está pensando neles enquanto criadores, né? Vamos dar exemplos de outros grupos, por exemplo, como o grupo dos negros, ou o grupo de indígenas, ou de imigrantes, que a gente está falando aí de etnia, de raça, de identidade territorial com a cultura, né? Então, a gente pode trazer outras relações de superfícies, de estampas, de falas, né? Isso vai implicar em cartelas de cores diferentes, em tecidos, em modelagens. Então, a gente pode satisfazer essas necessidades e não tentar trazer para que todos sejam iguais ao que o mainstream coloca como moda. Porque aí quem não entra nesse mainstream é o que é marginalizado. Mas então tá, eu falei da criação de produtos e aí subentende-se que não necessariamente quem está criando veio do mesmo lugar de fala que essas pessoas que estarão usando. Mas por isso que o ambiente diversificado corporativo vai favorecer para que isso seja mais autêntico e não visto como uma oportunidade de mercado passageira. Assim, quando se contrata, se dá ocupação para que essa diversidade, essas pessoas, né, estejam trabalhando dentro de uma empresa, todo o ambiente corporativo tende a se modificar. E aí os resultados vão ser mais naturalmente atrativos para diversos gostos. Por isso que é tão importante essa diversidade estar também na liderança, porque ainda é top-down, ou seja, né, de cima para baixo que acontecem as decisões corporativas. É muito raro o ambiente democratizado também nas decisões, né? Então, se a gente começa a democratizar na liderança, a esperança é que se democratize embaixo. Então, é uma transformação gradativa, né? Uma transição gradativa para uma sustentabilidade social e econômica maior. Por isso que apenas, o que parece apenas, na verdade, colocar uma mulher num cargo de liderança, colocou uma mulher no cargo de liderança, o que, que isso vai mudar? Vai mudar porque provavelmente essa mulher vai olhar outras mulheres sem o preconceito com que alguns homens olharão. E às vezes o preconceito do homem ao olhar uma outra colega de trabalho está tão implícito, né, está tão estruturado na vida dele que ele não percebe que ele trata aquela mulher de uma maneira diferente, que ela é escutada com ressalvas. Já a esperança é que uma mulher escutando outra mulher escute sem a ressalva, sem o preconceito, porque ela sabe do que uma mulher é capaz. Outra questão importante, né, uma vez contratadas essas pessoas com identidades culturais diversificadas, é importante que se dê condições iguais de trabalho e de salário. Né? Então, não é só contratei, ocupei um cargo legal, agora vamos para frente. Não. Né? Faz um rastreio, faz uma e dá uma olhada em como que está a condição de trabalho igual ou uma palavra melhor ainda, né? Mais equânime. Por quê? Igual implica em ter condições similares, equânime não. Talvez o ambiente de trabalho de uma mulher tenha algumas peculiaridades que o ambiente de trabalho do homem não precise ter e vice-versa. O mesmo vale para uma pessoa com deficiência, para uma pessoa LGBTQIA+, para uma pessoa que vem, né, de comunidades indígenas. Então, a gente talvez precise de horários, de condições físicas do ambiente que satisfaçam algumas peculiaridades antes não pensadas.
Quer saber mais sobre moda, design e sustentabilidade? Vem comigo, quinzenalmente, nas terças, às 14h, aqui na Rádio Cultura.